Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Queria conhecer de novo quem são os visitantes. Daqui a gente não consegue ver muito, né? Dá um tchau para mim aqui. Quem são os visitantes hoje aqui? Primeira ou segunda vez aqui na igreja. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Amados, se você tem Bíblia, abra em Êxodo no capítulo 3. Se você não trouxe a sua hoje, você pode sentar ao lado aí de alguém. Pode encostar bem no irmão e falar, irmão, posso compartilhar aí da palavra? Amém? Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, você encontrar Gênesis, depois Êxodo. No capítulo 3. Eu queria falar hoje sobre valorizar o que é santo. Amém? Fala para a pessoa do seu lado assim, você precisa valorizar tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é sagrado. Amém? E em Êxodo, no capítulo 3, nós vemos a história do chamado de Moisés. Moisés, todos nós conhecemos a história, nasceu lá no Egito e foi criado no palácio de Faraó. E um dia ele, andando no meio do seu povo, os hebreus que eram escravos, ele vê um soldado egípcio espancando aquele hebreu e ele defende, matando aquele soldado egípcio. E por causa disso, ele acaba fugindo do Egito. No outro dia, alguém fala isso, fala, olha, você vai fazer comigo o que você fez com o soldado? Quando ele foi até entrar em questões, por causa de dois hebreus que estavam discutindo, e um dos hebreus, aquele que estava agredindo o outro, falou, quem, o que você vai fazer comigo? Você vai me matar como você fez com o soldado? E Moisés temeu e fugiu. Por muitos anos, 40 anos ele fica vagando. Ele vai parar num lugar onde ele casa, onde ele tem a sua família, e ele se torna pastor. E um dia, Deus tem um encontro marcado com ele. Deus fala com Moisés. É interessante que Moisés, um grande homem de Deus, mas você começa a ler o livro de Êxodo, né, que começa contando basicamente a história de Moisés, você não vê Deus falando com Moisés. Só aqui no capítulo 3 que Deus chega para ele e se apresenta e conversa com ele a respeito do seu chamado. E diz assim o texto em Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, que tua palavra, a revelação, o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, seja completamente absorvido pelo nosso coração, pelo nosso entendimento, pelo nosso espírito. Declaramos, Pai, que somos dependentes daquilo que o Senhor tem para nós, da Tua palavra. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, ou viveria o homem, mas de toda palavra que procedesse da sua boca. Cremos, Pai, que a Tua palavra hoje vem como alimento para nós, e nós queremos receber esse alimento e absorver toda a vida que a Tua palavra contém, para que nós possamos gradualmente, gradativamente, sermos transformados através da renovação da nossa mente, tirando aquilo que é velho e colocando no lugar novidade de vida, através do Teu Espírito e da Tua palavra. Assim nós oramos. E assim, Pai, nós consagramos este lugar, declarando que todo impedimento contra o entendimento da palavra seja plenamente, Pai, absorvido por cada um de nós. Todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, como nós cantamos aqui. Amém? Moisés chegou a esse ponto onde nós lemos, e ele teve um encontro com Deus. Ultimamente eu tenho lido e pregado muito a respeito de alguns encontros de muitas pessoas, de algumas pessoas com Deus, com Jesus. E é interessante como a postura, a atitude, a reação de cada um determina como a pessoa vai viver ou vai receber após esse encontro. Muitos recebem a sua bênção, mas também têm as suas vidas transformadas. Outros sequer recebem a bênção, porque muitas pessoas não valorizam os encontros que elas têm com o Senhor. Elas não valorizam os momentos onde Deus, de alguma maneira, se manifesta ou fala com ela. Deus, muitas vezes, fala conosco de maneiras das mais improváveis, de maneira direta ou de maneira indireta. Deus tem falado conosco. Mas a questão é, como nós reagimos em relação a essa voz, a esses encontros, a algumas experiências que nós temos com o Senhor? De fato, se nós correspondemos valorizando, nós vamos receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Moisés, ele foi vivendo um processo de corresponder a Deus, até o momento onde o Senhor de fato o envia. Mas o Senhor, logo nesse primeiro encontro, nessa primeira impressão, Deus ele já começa a mostrar alguns princípios, que eu entendo que de maneira figurada aconteceu até o verso 5, onde nós lemos. E eu queria compartilhar a respeito disso. Para mim, algo que eu quero frisar nesse texto, desse encontro, é o momento onde Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa, é um lugar santo. O Monte Horebe era conhecido como Monte de Deus. Mas será que geograficamente aquele lugar por si só representava a santidade? Será que somente o local, aquela área onde Moisés estava, talvez naquela sarça, né, ao redor daquela sarça, falando de uns 50, 100 metros quadrados, será que aquele lugar era o lugar santo do monte? Por isso que ali se manifestou aquela maravilha de uma sarça queimar, ou ficar em chamas e não se consumir? Eu penso que não. Eu penso que o que de fato santificou aquele lugar era a presença de Deus. O lugar onde Deus se manifesta, aquele lugar se torna santo, se torna sagrado. Então, quando Deus fala para Moisés, tira as sandálias, e nós vemos diversos homens na Bíblia que tiveram encontros com o Senhor, e o Senhor não pede para eles tirar as sandálias, por visões ou de maneira direta. Eu não vejo, além de Moisés, outros que... ou que isso fosse uma regra, né? Todo mundo chegava diante do Senhor, tinha que tirar a sua sandalinha, porque o lugar ali era santo. Eu entendo que dois pontos são importantes. Quando Deus pede para que Moisés tirasse as suas sandálias. No meu entendimento, aquilo que eu tenho estudado, orado a respeito desse texto, esses dois pontos revelam atitudes pelas quais nós temos que observar em todo o encontro que nós temos com o Senhor. Em todas as experiências que nós temos com o Espírito Santo. Em tudo aquilo que nós temos contato com o que é sagrado. A primeira coisa que eu entendo a respeito de tirar as sandálias é que fala de um ato de reverência. Um ato de humilhação. De humildade diante de Deus. Um ato de respeito. Assim como nós vemos hoje, né? A gente chega, por exemplo, num tribunal. Estamos num tribunal, quando o juiz entra, é costume todos se levantarem, não é assim? Hoje já não é mais assim, mas eu lembro, quando eu estudava em escola pública, a 1900 e bolinha, quando a diretora entrava na sala, o que, que todos os alunos faziam? De pé do lado da carteira. Quem lembra dessa época aí? Hoje a diretora entra na sala, os caras jogam bolinha de papel. É, diretora! Mas tinha um ato de respeito antes. Esses dias a gente viajou, né? A gente foi até os Estados Unidos, interessante. A gente chegou num lugar e todo dia, naquele horário e tal, naquele lugar que a gente foi, tocava o hino americano. A gente tinha que dar o ingresso para entrar no lugar lá e tal, aí o cara parado assim. Aí que eu me liguei, né? O hino americano estava sendo tocado. Por respeito, todos colocam a mão no coração, posição de sentido. Tocou o hino inteiro, depois que terminou o hino, eles, pois não, pode entregar aqui o seu papelzinho e tal. Por respeito. É interessante. Mas a atitude que nós, quando nós reconhecemos alguma autoridade, quando nós reconhecemos alguém maior do que nós, ou mais importante, ou que tem mais relevância, mais autoridade, nós não podemos ficar de qualquer jeito. Nós temos que ter uma atitude de respeito. A questão é que, gradativamente, muita gente tem desvalorizado as autoridades, não tem dado honra àqueles que merecem honra. Ano passado a gente falou tanto de honra, não é verdade? E a gente tem desvalorizado a sociedade como um todo. Hoje nós vemos filhos que não valorizam os pais, funcionários que não valorizam a empresa onde trabalha, que desdenham das suas autoridades. Enfim, todo tipo de desonra acontece. Mas essa desonra, na verdade, ela se traduz no desrespeito e na desvalorização por aquilo que é importante. Então, quando Deus chega para Moisés e fala, Moisés, tira a sandália. Deus é Deus. Moisés era Moisés. Deus era Deus, Moisés era Moisés, um ser humano. Moisés entendendo, até pela visão que ele teve, aquela coisa que está acontecendo ali na frente dele, um arbusto pegando fogo e não se consumindo, ele olhou, ele falou, opa, alguma coisa aqui tem de diferente. Deus fez questão de falar para Moisés, para que ele tivesse uma atitude, porque Moisés não estava procurando Deus naquele lugar. Ele não foi até Oreb para buscar a Deus, ele foi até Oreb para apacentar as suas ovelhas. O seu rebanho. Então, naquele momento, Deus falou, opa, peraí, você não pode ficar de qualquer jeito. Você não pode ter uma postura qualquer na minha presença e nesse lugar onde eu estou aqui me manifestando. Tira sandálias. Tenha uma atitude de reverência. Tenha uma atitude de respeito. Hoje, infelizmente, até pela facilidade que nós temos, nosso país, de encontrar diversas igrejas, muitos lugares onde pessoas têm buscado a Deus, as pessoas se acostumaram com isso. A igreja se tornou um negócio normal, o culto virou algo normal. Então a pessoa chega até a presença de Deus e ela não coloca a importância devida naquele culto, naquele momento de adoração, naquele momento de louvor, porque ela iguala isso com qualquer outra coisa. Na verdade, ela pode até estar valorizando muito mais coisas lá fora do que aqui dentro. Aí no momento de oração, de clamor, de adoração, onde nós devemos, de fato, buscar a Deus, nós não tiramos a nossa sandália. Nós permanecemos do jeito que a gente chegou. Nós não mudamos. Nós não temos nenhuma atitude. Nós permanecemos do mesmo jeito. Igualando coisas naturais com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. E não deve ser assim. Isso tem acontecido pela facilidade que a gente vive. Cada vez mais, tudo na vida vai ficando um pouco mais fácil, não é verdade? Esses dias eu estava pensando, né, como era no passado. Na época que o meu irmão era pequeno, por exemplo, para esquentar uma madeira era algo embaçado. Você tinha que levantar, colocar água na panelinha. Era assim ou não era? Aí você colocava a madeira com leite lá dentro. O leite em pó, você tinha que bater pra caramba pra misturar, não era assim? Senão ficava tudo empelotado. Aí você ficava esquentando lá em banho-maria. Demorava esse processo uns 10, 15 minutos. Hoje você vai lá, coloca a aguinha no micro-ondas, pip! 25 segundos é o que eu demoro para esquentar o leitinho do meu filho. Água, né? Aí você pega um potinho que já vem na medida, que não tinha também, você tinha que colocar com a colher, caía metade dentro, metade fora, era aquele monte de pó na pia, aquela coisa toda, né? Aí você coloca aquele negócio medidinho já, dá uma chacoalhadinha, pum, tá lá, um mamazinho pronto. Em um minuto. Estou falando isso para mostrar que muita coisa hoje está mais fácil para a gente, é ou não é? E o quanto que um celular tem facilitado a nossa vida? Só que a gente não dá muito valor, porque a gente se acostuma rápido com essas coisas, né? A gente não dá muito valor. Tem uma coisa que eu dou muito valor, porque já fez falta na minha vida, comida. Um prato de comida. Tem gente que não está nem aí, mas eu valorizo. Para mim, comida é um negócio sagrado, sabia? Eu estou meio gordinho, talvez porque eu olho um prato de comida e falo, não posso deixar nada no prato, porque eu aprendi assim, né? Tem que comer tudo, tá? Pode sobrar. Meu pai ensinava isso para a gente, não pode sobrar no prato, hein? Comida é algo sagrado. Mas não só por isso, pela educação, mas também porque um dia fez falta. Então você sabe o valor que aquilo tem. Hoje, financeiramente, pode não representar muito para nós, mas é algo valioso. Entre tantos e tantos outros exemplos que eu posso citar aqui para você, que a gente se acostuma com as coisas e a gente acaba colocando tudo isso num campo do normal, do natural. Só que o grande problema é quando essa mentalidade ela vem até nossa vida espiritual. Eu vou voltar para o culto. Nós chegamos até aqui no momento de louvor. Tem que levantar a mão, né? O pessoal levantou a mão, tem que levantar a mão. Tem que cantar, mas essa música eu não gosto. Essa música eu não curto. Não é legal. Poxa, mas estão repetindo tanto esse refrão aí, só repete esse refrão. Deixa eu lembrar uma coisa, esse refrão não é para você. Essa música não é para você. O momento do louvor não é para animar a igreja. É para quem? Então, a gente está acostumado a chegar na igreja. Então, sabe que tem lá meia hora, 40 minutos de louvor, né, de adoração. Então, muita gente não está nem aí, não chega no horário. Fala, ah, vou chegar lá umas 6:30, que não vai começar a palavra ainda, né? Olha só, meu coração como é bom, dá até tempo de dar oferta. Eu chego lá às 6:30, 10 minutinhos de louvor, eu dou minha oferta. Afinal de contas, eu sou um adorador. Não valoriza esses momentos. Não tira a sandália, não respeita. Coloca isso tudo no campo do comum. Na verdade, coloca abaixo do comum. Porque muita gente chega atrasado no culto, mas na empresa, não chega. Desvaloriza o culto. Mas valoriza só o seu trabalho. Se tem qualquer outro compromisso, a pessoa chega no horário. Mas na igreja não precisa, né? Afinal de contas, é só vir entrar por aquele outro canto ali, porque o meu líder senta daquele lado. Então, ele não vai ver eu chegando atrasado no culto, ele não vai puxar minha orelha. Eita, nossa. Eu preguei essa palavra semana passada lá no Taboão, eles falaram que eu tirei a sandália de Moisés para descer no povo. Mas é uma verdade. Nós temos a tendência, se não vigiarmos, de desvalorizarmos as coisas espirituais. De colocar tudo num plano comum. Misturar o que é santo com o que não é santo. De profanarmos as coisas santas. Isso é um tipo de profanação. É tão importante o que nós temos recebido aqui, ou não é? Deixa eu perguntar para você algo. Esse ano passado, 2012, quantos cultos que realmente mudaram a sua vida, tocaram o teu coração? Teve bastante? Por que não foram todos? Por que não foram todos? Sabe por quê? Porque aqueles que você foi tocado, você valorizou, você falou, não, esse culto foi tremendo. Mas os outros não. Talvez você não tenha valorizado como ele deveria ser valorizado. Talvez você nem recebeu aquilo que você poderia receber, porque você chegou de maneira indiferente até aqui. Sabe, a gente começa o culto, e hoje eu tive essa experiência pela manhã, onde eu estava, lá na igreja. Começamos o culto orando, e não ia. Sentia que o pessoal estava lá assim, ainda no Réveillon, sabe? Estavam na ressaca do Réveillon. Eu falei, não, eu vou orar até esse povo acordar. Eu fiquei orando lá, acho que uns 15 minutos. Até o pessoal levantar a voz. Eu falei, ô, glória a Deus, levantaram a voz, agora vamos, né? Aí começamos a louvar a Deus. Por quê? Eu não aceito isso, nós começarmos algo de maneira natural. Começarmos algo de uma maneira comum. Misturando tudo, é assim mesmo. Não, não pode ser assim. Eu preciso tirar minha sandália em atitude de respeito. Não é preciso tirar o seu sapato, tá bom, irmão? Especialmente você que tem aquele problema. Não é isso. A questão é o ato, é a atitude de reverência. É a atitude de nós mudarmos alguma coisa. No mesmo lugar, esse mesmo monte. Elias, ele teve um encontro com Deus também. Aqui Moisés chegou e foi procurando o que estava acontecendo ali, está pegando fogo ali naquele arbusto, o que, que é, o que, que não é e tal. Elias foi diferente, Elias chegou lá, sabe onde ele foi? Se esconder na caverna. Para Moisés, Deus fala assim, Moisés, fica aí, para aí, tira a sandália do seu pé. Para Elias foi diferente, Elias, sai da caverna, vem para fora. Por quê? Porque de uma maneira racional, de uma maneira natural, se nós tentarmos levar a nossa adoração, nosso relacionamento com Deus de uma maneira natural, a gente sempre vai pelo lado errado, pelo caminho errado. Tem que ser pelo Espírito, amém? Fala a pessoa do seu lado, tem que ser pelo Espírito. Ouça o que teu coração diz. Amém? Então, racionalmente, a gente sempre vai para o lugar errado. Elias estava fugindo, entrou na caverna. Moisés estava nem aí, estava perdidão lá, apacentando o seu rebanho. De repente, Deus fala, para, muda a sua postura. Não chega de qualquer jeito. A coisa aqui é séria. E você acha que um culto como esse não é coisa séria também? É ou não é? Então, a nossa postura não pode ser comum. Não pode ser igual. E muito menos inferior. Tem pessoa que vai no estádio de futebol, pula muito mais que na igreja. Lá, se extravasa, grita, berra, pula. Chega na igreja, trava. Por isso que nós não podemos deixar que essa mentalidade tome conta do nosso relacionamento com Deus, da nossa postura. É por causa disso, dessa postura de reverência, dessa postura de respeito, de valorização, é que nós, na presença de Deus, devemos orar, jejuar, adorar, dar graças. Quer ir um pouco mais fundo? Pular, dançar. Dar brados de vitória, clamar na presença dele, porque a gente não pode ficar do mesmo jeito. Temos que tirar a sandália, isso fala de uma atitude que valoriza o encontro, valoriza a presença, valoriza o lugar santo. Se nós não valorizarmos, não vai adiantar nada. Deus tanto ensina esse princípio, que nós sabemos esse princípio, falamos muito dele nesse ano a respeito de honra. Que se eu recebo o profeta, se eu valorizo o profeta, se eu respeito o profeta, na qualidade de profeta, eu recebo o quê? O galardão, a recompensa do profeta. E não é só a respeito das autoridades, isso fala de pessoas do mesmo nível, porque a Bíblia também fala que se eu recebo um justo na qualidade de justo, eu recebo o galardão do justo. E se eu fizer qualquer coisa para qualquer um dos pequeninos que o Senhor fala, de maneira alguma eu vou perder meu galardão. Então entenda que tudo que eu valorizo, Deus está prontinho para me dar o galardão. E Ele ensina isso justamente para falar, nada dessas coisas, nenhuma dessas pessoas são pessoas comuns. Se você receber, se você valorizar, se você respeitar essas pessoas, ou os encontros que eu tenho, ou as palavras que eu te envio, ou os momentos que nós temos juntos, se você fizer isso, de maneira alguma você vai perder a tua recompensa. E muitas pessoas têm perdido a sua recompensa porque não têm valorizado, não têm respeitado aquilo que de fato é sagrado. Temos que tirar nossas sandálias. Precisamos mudar a atitude quando estamos na presença de Deus. E eu não quero falar aqui de uma fórmula. Então eu tenho que pular na hora do louvor. Então eu tenho que orar bem alto, gritando para Deus me ouvir. Não é isso, não tem fórmula. Mas você precisa buscar no teu coração aquilo que, de fato, vai ser uma atitude, uma expressão da tua fé que vai valorizar o que Deus está fazendo naquele momento. Vai valorizar aquilo que de fato é sagrado. Depende de você. A atitude em si, falando de tipos de atitudes, não interessa muito. Mas interessa o teu coração. Interessa como você vai reagir em relação a isso. Eu gosto sempre de lembrar, já falei isso aqui uma série de vezes, sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado, aquilo mudou minha vida. Na boa, mudou minha vida aquilo lá. Eu falei, não, isso aí isso aí não é normal, não é comum, isso é um negócio sobrenatural. Eu sei o que eu senti. E de lá para cá, cada encontro com Deus, cada momento que eu tenho com Deus, eu sei que não é comum. Não é comum. Cada palavra que é liberada sobre a minha vida, eu tenho a atitude, o costume de sempre colocar essas palavras na gavetinha do meu coração, das promessas, e eu não esqueço. Nós temos o costume aqui na igreja de entregar as primícias. Cada oração que eu entrego as primícias para o João ora por mim, eu guardo essa palavra. Eu pego essa palavra, está guardada. Eu não esqueço. Porque eu sei que vem de Deus. Eu sei que é algo santo, algo sagrado, é algo que vai mudar a minha vida. Agora imagina assim, ah, ora aí. Amém, amém, amém. Amém, orou, tá bom. Não pode ser mecânico. Não pode ser comum. Tem que valorizar. Tem que receber, amém? Então, esse é o primeiro aspecto que eu entendo. Talvez o aspecto mais comum dessa atitude de Deus chegar para Moisés e falar, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Mas o segundo ponto, fala de ter contato. Ter contato. Quando nós usamos um calçado, seja ele um tênis, um sapato, um chinelo, uma rasteirinha, uma melicinha, seja o que for, né? Por que você usa um sapato? Por que você coloca um calçado nos seus pés? Os boys vão falar assim, né? Para fazer uma presença, né? Afinal de contas, esse tênis aqui, paguei mais de 500 paus, né? Não, mas vamos olhar para a função da coisa. Por que você coloca um sapato, um calçado? Para quê? Para proteger seu pé, não é? Proteger seu pé da sujeira, do pó, da lama, da água, das pedrinhas que pega na solinha que dói, né? Enfim, de qualquer farpa, prego, enfim, tudo que pode machucar seu pé ou pode sujar seu pé. Então você usa um calçado, isso aí, comum para todos. Mas o calçado, eu pensei nisso, o calçado ele funciona como um isolante, ou não é? Ele isola o seu pé do chão, ou isola o seu pé de qualquer coisa que esteja no chão. Ele funciona como um isolante. Creio que quando Deus falou para Moisés assim, Moisés, tira a sandália, porque a terra que você está pisando é santa, eu creio que Deus também estava falando para ele, além da reverência, falando assim, olha Moisés, eu quero que você tenha contato com aquilo que é sagrado. Eu quero que você encoste naquilo que é sagrado. Eu quero que você consiga sentir aquilo que é sagrado. Tira as barreiras. Tira tudo aquilo que pode te isolar. Remova tudo aquilo que pode impedir essa comunhão que a gente quer ter agora com você. Tira as sandálias, encosta. E eu fiquei pensando a respeito disso. Como que nós, por um outro lado, temos protegido a nossa vida? Usando sandálias que nos protegem ou nos impedem, como barreiras, de tocarmos aquilo que é santo. Aí a pessoa pode até ter a postura, a atitude de louvor, de adoração, mas ela, às vezes ela não consegue porque tem algumas áreas da sua vida, existem algumas coisas que ela mesma estabeleceu como proteção, como um limitador, como isolante. Isolante em relação a que coisas? As coisas sagradas. A comunhão com Deus, Pai, a comunhão com Deus, Filho, ou talvez a comunhão com Deus, Espírito Santo. Muitas pessoas têm perdido essa comunhão. Porque ela vai também deixando e vai se revestindo com sandálias da sua vida. E deixa de pisar nesse solo sagrado. Deixa de ter contato com aquilo que é sagrado. A presença de Deus. Às vezes a gente está numa reunião. E a gente sente a atmosfera mudar. Você já sentiu isso no culto? Já ou não? A atmosfera muda. Parece que de fato o ambiente fica mais denso com a presença de Deus. Você sente aquela presença. Vem palavra no teu coração. Você se alegra. Você tem vontade de pular, de gritar, de cantar, enfim. Ao passo que outras pessoas da igreja estão indiferentes. Estão lá, na delas. Aí você fala assim, ah, já sei, ela não está valorizando. Como no ponto 1 aqui que a gente falou. Não está valorizando. Talvez não, ela está valorizando. Está até tentando. Mas às vezes acontece que ela perdeu a comunhão porque ela já permitiu que essa sandália fosse colocada na vida dela. Entrou na sandália da religião, ou permitiu que a sandália da religião entrasse, na sandália do conforto, do comodismo. Algumas coisas a impedem de tocar o que é santo. Não sente mais aquela alegria que ela sentia quando ela se converteu. Não teve mais aquelas experiências que ela teve em alguns cultos, algumas reuniões que ela foi, na célula, no monte, onde ela sentiu a presença de uma maneira avassaladora. Perdeu aquilo. Ficou para trás. E a resposta não está em Deus, que Deus se afastou. Não é isso. Porque Deus não se afasta da gente. Na maioria, ou em 120% das vezes, quem se afasta de Deus é a gente. Quem coloca o limitador somos nós. Quem se cobre somos nós. Quem coloca uma sandália somos nós, não é ele. Como ele falou para Moisés, está falando para mim e para você hoje. Tira a sandália, pisa, toca, encosta, tenha contato naquilo que é santo, com a minha presença. Amém? Você acha que Deus está querendo isso com você? Deus está louquinho para fazer isso. Está te esperando. Mas o primeiro passo tem que ser nosso. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então eu preciso ter o primeiro passo, ter a primeira atitude. E Ele ensina qual que é a atitude. Olha, tira a sandália. Remove aquilo que te impede. Remove aquilo que te atrapalha. O que pode ser? Pode ser um monte de coisa. Pode ser pecado. Pode ser culpa. Por causa do pecado. Pode ser acusação. Por causa do pecado. Normalmente o pecado está no meio. Então, quais são as sandálias? Às vezes a gente começa a colocar em volta da gente um muro de proteção. A gente cerca a nossa vida com a religião, com desculpa, com justificativa. Se justifica até umas horas, né, para tentar se convencer, nem convencer a Deus, mas se convencer que é santo, que é puro, que é um sujeito legal, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e fica debaixo dessa mentalidade. Mas essa mentalidade se transforma numa sandália, que impede, que isola. Então eu preciso remover isso. Deus fala assim, você sabe o que tem separado do meu povo? Vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Tire essa sandália. Tire essa sandália do pecado. Tire a sandália da justificação, porque não é você que deve se justificar diante de Deus. Ele faz isso por você. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8. Então, eu preciso entender esse princípio e tirar essa sandália. Mas esse isolamento, ele não para apenas no nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Jesus. Nosso relacionamento com o Espírito Santo. Existem algumas sandálias que, falando de Jesus, falando do corpo de Cristo, nos impedem de termos comunhão, contato e tocarmos outra coisa que é sagrada, outra coisa que é santa. E para você saber qual coisa é essa, olha para o lado. Olha para o lado agora, olha. Está vendo? Você viu uma terrinha santa do seu lado aí? Você acha que essa pessoa é santa? Pastor, é, mais ou menos, né? Sei. Está no processo, irmão. Ô, é paciência. Deus é paciente com você também, comigo. Então, vamos ser pacientes. Mas é a terra santa. Amém? Ou não amém? 1 Coríntios 3,16 fala que somos templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, o que, que você é? Por consequência disso, é santo também. Você é santo. Você é sagrado. Amém? Eu? É, você. 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 Olha para o lado e fala para a pessoa do seu lado, você é santo. Não porque você conquistou essa santidade. Mas você é santo porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Você é feliz com isso? Aleluia. Aleluia. Então, se essa pessoa do seu lado é santa, você, provavelmente você olhou para o teu irmão, para a tua esposa, para o teu marido, mas eu quero que você olhe para alguém que não é da tua família agora. Olha para alguém que não é da tua família aí. Fala assim, ah, você também é santo. Amém? Pensa na tua célula. Pensa nessas pessoas da igreja que estão aqui, todos nós santos. Terra santa. Significa que, além da minha comunhão, do contato que eu tenho que ter com Deus, de tirar minhas sandálias, de ter ali comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, eu preciso, necessariamente, também ter contato, comunhão, tocar a igreja, o corpo de Cristo, que somos nós. Isso fala de relacionamento. Relacionamento. E esse tem sido um problema para muita gente, porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Tem alguém perfeito aqui? Opa, acho que não, né? Se tiver alguém perfeito, no final do culto você me procura, vou orar por você para Deus tirar o espírito de mentira da tua vida. Espírito de engano, né? Tirar. Porque não tem ninguém perfeito aqui. Igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, né? E ao mesmo tempo santas. São, né, os paradoxos das verdades de Deus. E nós, como imperfeitos, igrejas com pessoas imperfeitas, às vezes acontecem alguns problemas na área dos relacionamentos. E aqui eu não quero falar quem tem ou quem não tem razão, quem está certo, quem está errado. Não é a questão. A questão é que relacionamentos normalmente produzem problemas, discussões, brigas e todo tipo de coisa ruim, né? Pode acontecer no meio de relacionamentos. Você quer ver um problema, é só juntar um grupo de pessoas. Daqui a um tempo você vai ter um problema. Essa é a métrica dos reality shows que tem por aí, né? Coloca um monte de gente junto, um monte de pessoas com ego lá em cima, pronto. É uma semaninha para todo mundo estar quebrando o pau lá dentro, né? Mas, por causa dessas dificuldades que temos com pessoas, talvez com amigos, com líderes ou liderados, pessoas que nós confiávamos, essas experiências negativas, muitas vezes, produzem em nós algumas sandálias que a gente coloca para se proteger. Então, a pessoa está numa igreja, dá um problema, ela sai daquela igreja. Ou sai daquela célula, ou sai daquela rede, ou sai daquele núcleo, e vai para um outro núcleo, né? E vai mudando e tal. Só que quando ele chega no outro lugar, ele fala assim, legal, cheguei aqui, graças a Deus eu saí daquele inferno. Mas agora eu estou aqui e para me precaver, para me proteger, vou colocar uma sandalinha. Não quero saber de envolvimento com ninguém. Vou adorar a Deus, vou na igreja, vou cantar os cânticos, vou respeitar a Deus, vou ter comunhão com Deus, mas com as pessoas não. Porque gente é complicado. Pessoas são complicadas. Então, vou ficar na minha, vou ter a minha área de proteção, vou ficar ali cercado com o meu murinho, com a minha sandalinha, e eu não quero conhecer ninguém, não quero ir na casa de ninguém, não quero que ninguém venha na minha casa, está tudo certo, vou ficar eu e Deus, Deus e eu. Pé. Errado. Está com sandália. Que Deus falou para Moisés, ele fala de novo para uma pessoa desse tipo, fala assim, tira a sandália do seu pé e pisa nesse lugar, que é terra santa. Também não estou falando para você pisar no irmão, tá? Ah, é para pisar, então é com nós mesmo, né? Agora tem um irmão tão complicado que se você tirar a sandália para pisar nele, ele morde a sola do seu pé. Então tem que ficar esperto, né? Toma cuidado. Mas veja, o contexto aqui é de ter contato. Você já andou descalço na terra? É gostoso, mas também dá um medinho, não dá? Quando eu era moleque, corria atrás de pipa o dia inteiro, carrinho de rolemã, descalço, chinelo também, não parava no pé de jeito nenhum, perdia um por mês. Sola do pé parecia uma costa de jacaré. Pisava naquele asfalto quente e tal. E eu percebi isso depois de muito tempo que estava trabalhando, já tinha parado de chamar de rua e tal, fui lavar meu carro na rua, né? Vou lavar o carro e tal. E estava aquele calor, eu pisei no asfalto, saí assim, ai, 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 caramba! Como é que é isso? Aí você coloca a mão no solo do pé, né, perdeu aquela resistência, né, com o tempo, usando só sapato e tal. Perdeu. Aí você começa a ter medo de pisar. Começa a ter medo de andar nos lugares assim. É o que acontece com a gente quando a gente é traumatizado, porque pisou um dia num caco de vidro, pisou num prego, pisou em algo que machucou o nosso caminhar. A gente tem cuidado. A gente começa a pisar em ovos na igreja, né? Não, não, cuidado com relacionamentos. Na verdade, para muita gente, a igreja é terreno minado. Eu posso. Maria, é difícil, hein? Peraí. Com o maior cuidado para não encostar em ninguém. Para não pisar em nenhuma mina, para explodir. Para ter um problema, porque ela sabe, tem medo. De experiências. Experiências que se transformaram em proteção. Se transformaram em sandálias para isolar, para deixar perto, mas ao mesmo tempo distante, para termos uma distância segura das pessoas. Agora, a direção de Deus para nós, para mim e para você, é: encosta, tenha contato, tira a proteção, tenha comunhão, tenha comunhão. Mas Deus, é complicado. Eu sei. Confia em mim. Temos falado tanto de generosidade esses dias. Sobre nós não sermos jugo para as pessoas. Para sermos abençoadores. Como é que eu vou ser abençoador se eu fico na minha zona de proteção? Na minha área de proteção, sem ter contato com as pessoas. A Bíblia fala que eu tenho que me compadecer e dar. A gente falou sobre isso de manhã lá, né, Jefferson? A palavra que ele pregou aqui também algumas semanas. Ele pregou lá na Penha de manhã. Compadecer e dar. Como é que eu vou me compadecer se eu estou longe da pessoa? É como muitos empresários, eles fazem o quê? Eles pegam parte do lucro da sua empresa e destinam parte daquele lucro para obras sociais, para orfanatos. Só que ele mesmo nunca foi lá ver a dor e a miséria das pessoas. É muito fácil alguém de maneira indiferente, distante, falar, ó, manda lá 100 mil, 1 milhão de reais, seja o que for, o valor que for, sendo que ele não tem contato. Não tirou a sandália. É diferente alguém que vai lá e sente, que vê, que tem contato, que vive a dor do outro. E igreja, meu amado, minha amada, é isso. O que que você acha que Jesus fez por nós? A Bíblia fala que ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se humilhou. Se fez homem. Para que ele se fez homem? Para sentir a dor, a dificuldade, a miséria que aquelas pessoas que conviveram com ele, aquelas pessoas que viveram antes dele, e nós, muito depois dele, vivemos e enfrentamos. Na verdade, Jesus, o próprio Deus, tirou a sandália e encostou para ver como é que era. Teve contato com a gente. Viveu como vivemos. Jesus foi tentado como nós somos tentados. Enfrentou todo tipo de dificuldade como nós enfrentamos. Por isso, Jesus hoje, ele é nosso intercessor diante de Deus. Certamente, porque ele sabe a dificuldade que nós enfrentamos. Deus se fez homem para tirar essa barreira. E essa barreira não foi colocada por ele, fomos nós. Foi o pecado que colocou essa sandália, essa separação. Mas Deus, ele toca. Ele vive, se comisera. Tem contato. Vive como homem. Então nós não temos desculpa, isso é evangelho. Quando nós começamos a entender de fato o que Deus quer da gente, se eu quero de fato relacionamento com Deus, se eu quero de fato comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus e com a igreja. Se eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, tenho que honrar o Espírito Santo, valorizar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, mas o mesmo Espírito que eu estou buscando, ele habita na pessoa que está do meu lado. Se eu digo que eu amo a Jesus, se eu falo que eu amo Jesus e não amo a pessoa que está do lado, eu estou desprezando o corpo dele, porque essa pessoa que está do seu lado também é corpo de Cristo. E a Bíblia também fala que como eu posso dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, e não amo o meu irmão, a quem eu estou vendo. É uma incoerência. Então eu preciso valorizar as pessoas. Preciso valorizar o corpo. Preciso valorizar a igreja, não o templo em si, o prédio, mas o templo santo que somos nós, é a pessoa que está perto de você, as pessoas da tua célula, as pessoas da igreja. Preciso valorizar. Preciso ter contato. Eu não posso me privar e nem privar as pessoas de viver em comunhão. E esse é um ano que a gente vai falar muito de comunhão. Se prepara. Porque muita sandalinha vai ser arrancada. Amém? Preciso ter contato. Muitas pessoas na Bíblia tiveram encontros com Deus. Muitas. A gente pode perceber que quando algumas das mais relevantes tiveram encontros com Deus, elas tiveram suas atitudes correspondentes e valorizaram os encontros que tiveram com Deus. Um dia Deus se encontra com Abrão. Sabe o que Abrão faz? Obedece à voz de Deus e sai da sua casa, vai para um lugar que ele não sabia onde era, não tinha certeza de nada, mas ele obedeceu, tirou a sandália. Um dia Deus se encontra com Jacó, lá em Betel. Jacó valorizou tanto aquilo que ele erigiu ou construiu um altar. E esses altares eram construídos por boa parte dos grandes homens de Deus, profetas, porque eles valorizaram aquele momento. Falaram, isso aqui foi memorável. Esse encontro eu tenho que valorizar. Fizeram altares. Altares de honra, de respeito, de reverência, de valorização. No Novo Testamento, muita gente se encontrou com Jesus. Posso citar vários aqui. Vamos falar de alguns que foram encontros que não foram muito bons. Muitos fariseus se encontraram com Jesus, mas ficavam testando Jesus, tentando pegá-lo em alguma falta, tentando pegá-lo em algum tipo de incoerência ou contradição para prendê-lo ou matá-lo. Teve outros que nem tinham essa intenção e chegaram diante de Jesus querendo algo bom. Lá em Marcos 10 conta a história daquele jovem rico, né? Nem sei se era jovem, mas na Bíblia meio que fala ali, né? Jovem rico no seu subtítulo. Chegou lá, bom mestre, que hei de fazer para herdar a salvação? E ao final, aquele jovem sai triste, contrariado, quando Jesus fala para ele vender o que ele tinha e valorizar o que ele estava oferecendo para ele. Vem caminhar comigo. Saiu contrariado, triste, porque era dono de muitas propriedades. De fato, o Deus dele era a propriedade. O que ele valorizava era as suas propriedades, os seus bens. Não era a presença, não era o galardão, não era o propósito, não era o chamado. Isso porque ele foi chamado diretamente por Jesus. E tantos outros, mas também teve alguns encontros que foram importantes e significativos para a vida de muita gente. Zaqueu, por exemplo, foi um homem que ficou sabendo de Jesus, ele era cobrador de impostos. Ele era um cara meio mal visto assim na sociedade, justamente porque ele era um empregado do governo romano. O governo que veio e conquistou o povo ali de Israel, lá em Jerusalém. E de repente, aquele homem, cobrador de impostos, sabendo que Jesus vinha na sua cidade, na sua vila, ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. Essa atitude mostra uma pessoa que arrancou a sandália, totalmente desprovido de proteção, de reputação, não estava nem aí, queria ver Jesus. Isso foi tão intenso, que Jesus passando por ali falou, Zaqueu, desce daí, vou jantar na tua casa. E nesse jantar, algo poderoso acontece, Zaqueu ainda aprofunda mais, começa a falar em devolver dinheiro. Jesus fala assim, ó, hoje entrou salvação na tua casa. Porque você valorizou, Zaqueu. Você tirou as sandálias. A sua segurança, a sua proteção era o dinheiro. Você está abrindo mão disso, então tem salvação para você. Mudou a vida de Zaqueu. Falando de homens, os fariseus e tal, um dos principais desses caras, um homem chamado Jairo, estava com a sua filha doente, à beira da morte. Ele corre até Jesus e para ele não interessava a sua postura, não interessou a sua reputação, o seu status social, a sua representatividade diante da sociedade, não interessou nada. Quando ele chegou diante de Jesus, ele se prostra, se joga ao chão. E Jesus vai lá e cura a filha dele. Na verdade, ressuscita a filha dele, porque ela já havia morrido. Nesse mesmo episódio, lá em Lucas 8, uma mulher que tinha uma hemorragia, vai se arrastando no meio da multidão para tocar as vestes de Jesus. E ela é curada por causa disso. Uma mulher que enfrentou tudo. Não estava nem aí, precisava de cura, precisava de transformação. Se fosse alguém que tivesse dentro da sua zona de conforto, de proteção, ela ia falar assim, não, eu vou ficar aqui, né? Vou olhar de longe, de repente se ele olhar para mim. Mas ela não fez isso. Ela valorizou. Ela chegou diante de Jesus, aliás, nem diante, né? Por detrás, se rastejando, no meio das pessoas, por baixo, tocou a veste. Porque ela valorizou. Ela valorizou. Tantos outros exemplos que a gente pode falar. Tem uma mulher, sirofenícia, acho que está em Mateus 15, que ela vai seguindo Jesus porque ela tinha uma filha endemoniada. Estava doente a filha dela. E ela vai clamando, pedindo para Jesus, ah, por favor, tem misericórdia da minha filha, da minha família, ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Jesus, ele parou, olhou para ela e falou assim, olha, não é bom eu tirar pão dos filhos e dar para os cães. Já pensou se eu e você estivesse no lugar dessa mulher? Não vou tirar pão dos filhos para dar para os cachorros. Está chamando a gente do quê mesmo? Cachorro. Talvez se fosse eu na hora ali, eu iria falar assim, ah, é, cachorro é a tua mãe. Cachorro é teu pai, cachorro é tua família, entendeu? Que não tem cachorro não, meu filho. Estamos passando dificuldade aqui, ó, entendeu? Mas não precisa de você não, tá? Ela podia falar isso. Mas sabe qual foi a postura dessa mulher? Ela falou assim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. Ah, valorizou de montão, fala a verdade. Valorizou de montão. Se humilhou, mudou a postura, respeitou, reverenciou totalmente. Aí Jesus falou, opa, aí sim, hein? Pode ir, tua filha está curada. Percebe? Como uma atitude de valorizar, de reverenciar, de tocar, de buscar, de não ter barreiras, de não ter impedimentos, de não ter isolamentos, nos transforma na presença de Deus. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi para a glória, mas ele deixou seus discípulos, que quando as pessoas buscavam, quando as pessoas tinham contato com Pedro, com João, com os outros, com os apóstolos, também recebiam cura, eram curados, ressuscitados, tinham contato porque valorizavam a unção que eles carregavam. Valorizavam a palavra que eles carregavam. Por isso que, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês esse princípio. De valorizarmos, de termos contato, de tocarmos o que é sagrado. Nós estamos pisando numa área sagrada. A igreja é algo sagrado. A palavra que você tem recebido aqui, domingo após domingo, na tua célula, quinta-feira após quinta-feira, sábado após sábado. Você que veio da casa de paz, recebeu uma palavra na casa de paz, lá na tua casa. Você que participou de uma reunião como essa, o que você recebeu ali é sagrado, é santo, é poderoso, é valioso. Então, valorize o que você recebeu. Não jogue fora. Não pegue essa palavra e coloque em cima da estante lá, do lado de um enfeite qualquer. Não coloque isso numa gaveta, junto com um monte de bagunça. Valorize isso. Isso é vida. Isso é poder. Isso é unção. Isso é eternidade. Isso é santidade. Isso é teu chamado. Esse é teu propósito. Todas essas palavras que tem recebido aqui na igreja são vida. E podem transformar a tua eternidade. Não coloque isso numa gaveta qualquer. Não desvalorize o que você tem recebido da parte de Deus. Valorize. Valorize. Valorize a palavra. Valorize as reuniões. Valorize as pessoas da igreja. Os que estão liderando. Os que estão junto com você no mesmo nível de autoridade. E aqueles que estão chegando depois. Valorize cada um desses. Honre. Receba. Trate-os como você gostaria de ser tratado. Tenha contato. Não se esquive. Não fuja dos relacionamentos. Pelo contrário, busque. Abençoe. Toque nas pessoas. Tenha relacionamento. Tenha confiança que Deus te estabeleceu para você ser um abençoador dessas pessoas. Porque eu quero encerrar com isso. O grande perigo para nós, de nós termos contato com aquilo que é poderoso, com o que é santo, com o que é eterno, com o que tem o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa eternidade, é nós profanarmos isso, colocando tudo numa vala comum. E fazermos o que Esaú fez. Esaú era primogênito. Ele era irmão gêmeo com seu irmão Jacó. Mas ele tinha o direito de primogenitura. A parte melhor da herança cabia a ele, mas não só falando de bens materiais, de riquezas, mas de autoridade espiritual. E a Bíblia diz que Esaú trocou tudo isso por um prato de comida. Precisa abrir, quero ler para vocês em Hebreus 12, a partir do verso 12. Diz assim o texto: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos, está falando de relacionamento, e a santificação, tocando a Deus, recebemos a santidade dele, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem que haja nenhuma raiz de amargura que, portanto, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui está falando de nós retirarmos essa sandália de amargura, de mágoa, de experiências, de traumas, que nos afasta das pessoas e dos relacionamentos. E o verso 16 diz assim: e nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, por um prato de lentilha, por um ensopado, por um prato de comida, vendeu o direito de primogenitura. Esaú fez isso. Não valorizou o que era santo. Não valorizou. Trocou. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente recebe. A palavra que Deus envia ao teu coração, o que Deus tem feito, te dado, levado até você, trazido até você, para que você viva, experimente, vença, é bom. Deixa aqui. É bom. Transforma. Mas junto com essa palavra, vem consigo uma responsabilidade de entendermos qual é o nosso papel perante essa palavra. Se eu honrar, se eu respeitar, se eu valorizar, se eu não ter medo, se eu não for egoísta ao ponto de querer só para mim isso, eu tenho grande chance de ter sucesso no meu chamado. Eu preciso valorizar isso. Se eu entender que Deus, Ele quer não apenas me abençoar. Se nós entendermos que Deus não quer apenas nos abençoar, mas Ele quer trazer princípios na nossa vida, para transformar a nossa vida, nós vamos valorizar muito mais os princípios, as verdades, as palavras, os momentos, os chamados, as experiências, do que as bênçãos que a gente pode receber. Deus é bom, amém? Ele nos abençoa. Ele derrama sobre a nossa vida bênçãos. Amém. e graças a Deus por isso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é nós entendermos o reino de Deus. A cultura que esse reino tem. As verdades que esse reino traz. Porque através disso é que eu vou ser transformado. E é por meio dessas verdades. É a minha vida estabelecida em cima dessas verdades. É que de fato eu vou alcançar o meu propósito, meu chamado. E quando nós estamos no meio da vontade de Deus, no meio do propósito de Deus, a gente vai entender que não existe outro lugar melhor. Não existe lugar melhor do que esse. Então, para chegarmos a esse lugar, nós temos que valorizar. Não posso ser profano. Não posso ser indiferente. Não posso colocar isso tudo numa vala comum e achar que tudo é assim mesmo e está tudo certo. Por que tanta gente sai da igreja? Porque não valorizaram o que receberam. Por que muitas pessoas, no primeiro teste de relacionamento, desviam? Mudam de célula, mudam de rede, mudam de igreja, abandonam a igreja. Por que elas fazem isso? Porque elas não valorizaram, não entenderam o que elas receberam. Mas eu quero entender. Você quer entender? Eu quero entender. Eu quero valorizar. Por isso que eu queria orar junto com vocês nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Estamos começando um ano. E é fato que a gente sempre no começo de alguma coisa, a gente procura a direcionar o restante. O que a gente faz no começo é meio que a gente faz depois. Eu queria aproveitar esse primeiro culto para a gente orar e declarar que a gente não vai ter barreiras esse ano no nosso relacionamento com Deus, amém? A gente não vai ter barreiras. Essas sandálias nós vamos tirar hoje, de uma maneira profética. E para que de maneira profética a gente faça isso, acho que cada um tem que avaliar no coração o que tem sido uma sandália para você. O que tem sido uma barreira para você. O que tem sido uma separação entre você e Deus, entre você e os irmãos, você e o corpo de Cristo. O que tem te isolado, te deixado distante. Hoje à noite nós tirarmos isso. Nos colocarmos no lugar de Moisés, naquele lugar santo. E eu falo para vocês, esse lugar aqui é santo. Amém? Esse lugar é santo. Não é por causa do telhado, do piso, das paredes, não. Esse lugar é santo porque eu e você, nós estamos aqui. Esse lugar é santo porque o Espírito Santo está aqui hoje. Esse lugar é santo porque o Pai está aqui hoje. Esse lugar é santo porque o próprio Jesus está aqui hoje. Então você está nesse Horebe. Não um lugar geográfico, mas um lugar espiritual. Você está nesse lugar. E a voz que vem do trono de Deus para mim e para você, é a mesma coisa. Tira as sandálias. Tira o que separa, tira o que nos afasta. Tira todo o impedimento. Entre nós, entre você e a igreja, entre você e as pessoas. Se os dois mandamentos são os principais, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo, então eu preciso colocar isso em prática. Para fazer isso não pode ter nada que me impeça, nada que me isole, nada que me proteja. Quem ama não está nem aí. Como diz o pastor Luiz, quem ama, quem está apaixonado, pega ônibus errado e dá risada. Fica feliz. É nesse estado que nós temos que viver diante de Deus, mas também diante dos irmãos. Amém? Qual é a sua sandália hoje? Pra você tirar ela. Pensa um pouquinho. Qual vai ser a sua oração daqui a pouquinho aqui? O que você vai falar para Deus? O que você vai tirar? O que você vai fazer diante de Deus hoje? Talvez alguns aqui nunca se ajoelharam na igreja. Talvez essa seja uma sandália que você precisa tirar. Mas pastor, no meio da igreja, é complicado. Não sei. Se o Espírito Santo falar com você, valorize. Se você precisa ter algum tipo de atitude, tenha. Se Deus falar no teu coração hoje aqui. Se de repente você tem tido dificuldade em ter relacionamento com as pessoas da igreja, faça um voto hoje, diante de Deus, e fala assim: Deus, esse ano aqui eu quero ser bênção na vida das pessoas. Eu quero ter muitos amigos aqui na igreja. Eu quero ter muita gente que vá até a minha casa, que frequente a minha casa. Eu quero ir na casa de muita gente. Porque tem pessoas que não gostam que ninguém vá na sua casa, e nem gostam de ir na casa de ninguém, mas talvez eu esteja falando: não, vamos quebrar isso hoje, arranca essa sandália. Tem que ter tudo em comum. Tem que ter comunhão. Tem que ter vida. Tocando naquilo que é sagrado. Quais são as áreas que você precisa fazer um voto hoje com Deus? Você está disposto a fazer esse voto? Está disposto a fazer essa oração? Diante de tudo que eu falei aqui hoje, poderia falar mais um monte de coisas, mas creio que eu consegui falar as principais. Avalie a tua vida agora. Avalie a tua vida agora. Faça um compromisso com Deus e fala: Deus, eu quero mudar minha postura na tua presença. Eu quero mudar minha postura nos cultos, nas reuniões de célula. Eu quero ser mais intenso. Eu preciso ir mais fundo. Me ensina a não ser uma pessoa indiferente. Me fala como não ser indiferente. Me ensina a ser mais íntimo com o Senhor. Me ensina. Eu sei que Deus, Ele vai responder a tua oração, meu amado. Deus vai falar com você, mas você precisa tomar essa atitude. Como todos os outros cultos, esse culto é especial. Essa reunião é especial. Porque uma palavra sagrada foi liberada aqui hoje. Assim como toda reunião de célula que você vai. Assim como toda reunião de oração que você vai. Assim como todos os momentos que você tem diante do Senhor, em meditação, orando, lendo a palavra, meditando na palavra. São momentos especiais, sagrados. Não seja mecânico nisso. Não deixe que isso caia na normalidade. Se preciso for, rasga essa sandália hoje. Nem tira, rasga ela, joga fora. Tenha uma atitude. Mas eu entendo que a atitude que você tiver hoje, a oração que você vai fazer hoje, tem que ser uma oração diferente. A sua atitude tem que ser diferenciada. Senão você vai colocar essa oração junto com todas as outras que você fez. E com aquelas orações que você fez que não mudaram nada. Não surtiram efeito nenhum na sua vida. A Bíblia fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você pediu para o seu próprio deleite, pediu de maneira egoísta, mas hoje Deus está falando aqui para você pedir relacionamento com Ele. Relacionamento com pessoas, com irmãos. O que Deus quer com você é comunhão. Você quer fazer essa oração? Levanta a sua voz onde você está. Começa a fazer a sua oração. Começa você no seu lugar. Começa a fazer o que você precisa fazer agora. Espírito Santo, vem, sopra aqui, sopra aqui. Tira toda a indiferença, queima em nossos corações. Queremos ver teu fogo, Senhor, e ter contato com a tua glória. Queremos tocar o que é santo, queremos estar, Senhor, na terra santa. Queremos estar totalmente nus, sem vestes, sem roupas, sem fantasias, sem personagens, na tua presença. Porque a tua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes ao Senhor. E eu não quero me esconder, eu não quero me proteger de ti. Espírito Santo, sonda minha vida e me mostra o que eu preciso tirar de mim. Todo impedimento saia, eu tiro, eu arranco, eu jogo fora tudo que me isola, tudo que me protege, tudo aquilo que minha mente racional me diz. Eu quero tirar, eu quero tirar, eu quero ter um relacionamento direto contigo, tocar na tua santidade, tocar nas tuas vestes, tocar na tua cura, tocar na tua glória. Sem proteção, sem proteção, sem proteção. Eu não quero me proteger de ti, eu não quero me proteger dos irmãos, eu não quero me isolar, eu não quero me afastar. Eu quero viver tua palavra, Senhor, tua vontade, Senhor. O Evangelho vivo e verdadeiro eu quero, eu preciso. Quero, Senhor, tua vida, quero viver o teu chamado. Pra mim, por isso eu quero arrancar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede. Eu tiro do meu coração, eu arranco do meu coração. Eu quero ser intenso, eu quero valorizar tuas coisas, Senhor, como Davi valorizava. E o seu tabernáculo fala de adoração. Eu quero, Senhor, ser como Davi, valorizando a tua presença. Eu quero ser como Moisés, que valorizava a tua presença. Eu quero ser como Jesus, que tinha um relacionamento direto, íntimo com o Senhor, mas também tinha relacionamento com as pessoas. Ora shuriela vai, shuriela vai, shuriela vai, shona vai. Começa a tirar suas sandálias, começa a tirar os impedimentos agora. Deus está ouvindo a tua oração nesse momento. Eu entendo que Deus, Ele quer intensidade no teu coração agora. Ele quer intensidade no teu coração. O que Ele estiver falando no teu coração agora, começa a fazer. Corresponda com isso. Liberdade. pessoas que Deus está mandando vir até aqui à frente e se ajoelhar. Se você está ouvindo isso de Deus, corresponda! Corresponda! Algumas pessoas Deus está mandando você gritar no seu lugar. Deus está falando para você gritar, então grita! Se Deus está te mandando clamar, clame! Se Deus está te mandando fazer alguma coisa que faça hoje, tira as sandálias, tenha uma atitude, rasga, rasga com você mesmo, rasga com você mesmo, com a tua reputação, com a tua imagem não é nada perto de Deus, a tua reputação não é nada perto de Deus. Se você está preso na tua oração, abre a tua boca agora e começa a orar o mais alto que você puder no teu lugar, o mais alto que você puder. Quebra com a vergonha, tira as sandálias da vergonha, tira as sandálias da timidez, tira a sandália que te impede, que te limita, que te trava. Tira hoje, tira hoje. Há um chamado de Deus para a tua vida, há um chamado de Deus para este ano de 2013 na tua vida, sendo um ano onde você vai ser marcado por tantas e tantas experiências de Deus, experiências com Deus. Mas corresponda, rasgue, não se limite. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado por violência e por força. É por força, é por atitude. As pessoas que são tímidas, as pessoas que permitem ser travadas e paralisadas por algum motivo, não alcançam, não tomam posse. E Deus está falando para você hoje: atravessa essa fronteira, atravessa essa fronteira, rasga com você mesmo, rasga com a sua reputação, rasga com a tua autoimagem, rasga com isso, tire essa sandália e seja intenso agora na presença de Deus, porque o lugar que você está, o lugar que você está é terra santa, é lugar sagrado, é lugar sagrado. As pessoas que Deus colocou ao teu lado, na sua célula, é lugar sagrado, é terra santa, são coisas santas, valorize. Faça hoje esse voto de valorizar aquilo que Deus tem dado a você, o que Ele tem preparado para você. Não se proteja, não se limite. Certa vez, Jesus ele foi convidado para um jantar na casa de um fariseu, e aquele homem não valorizou Jesus, aquele homem não o saudou com um beijo, aquele homem não ofereceu água para ele lavar as suas mãos, aquele homem não ofereceu bálsamo para Jesus. E ele estava naquele jantar, e eis que uma mulher entra naquele jantar. Ela se ajoelha aos pés do Senhor, começa a chorar. Começa a chorar. E com as suas lágrimas ela molha os seus pés. E ela começa a enxugar com seus cabelos. E ela derrama bálsamo aos pés do Senhor. E Jesus fala para aquele homem: Jairo, você não me ofereceu água. Você não me deu um beijo. Você não me deu óleo. Essa mulher, desde que eu entrei, não para de beijar o meu pé. De lavar o meu pé com as suas lágrimas. E ungiu meus pés com bálsamo. Essa mulher valorizou, e você não, Jair. Essa mulher, ela rompeu. Essa mulher, ela rompeu. Ela entrou na tua casa. Você é um homem religioso. Você é um homem que acusa. Você é um homem que julga as pessoas. Ela não está nem aí para você. Ela não está nem aí para o que iam falar dela. Se iam julgá-la ou acusá-la de alguma coisa, ela não está nem aí. Ela veio. Porque ela valorizou. Você não. Jairo não recebeu nada. Aquele fariseu não recebeu nada. Mas aquela mulher recebeu tudo. Eu sinto que tem muita gente que precisa romper com isso. Tem muito crente na igreja que é politicamente correto. Tem muito crente politicamente correto. E você acha que a tua religião, o teu jeito, os seus dogmas são suficientes, mas não são. Deus quer intensidade. Deus quer intensidade. Deus, Ele está querendo é tudo da tua vida. Deus está aqui hoje fazendo um convite para aqueles que querem ser intenso esse ano. Deus está fazendo um convite para aqueles que querem ser intenso esse ano. Deus quer hoje fazer um convite para quem quer ser intenso no relacionamento com Ele esse ano. E depende de você se você quer ou não. Depende da sua intensidade. Depende da tua intensidade, da tua fome, da tua sede. Do quanto você ama, do quanto você deseja. Se você quer, é a tua hora. É o teu momento. É o teu momento, é a tua hora. Chorele balaba churie. Sore cantore alaba surie canta la maya suri canta la ba sore la ba je cantoro suri la ba roye suri canta la maya suri canta la ba suri canta la maya la ba roye so le cantore suri la maya suri canta la ba le cantore canta la ba suri canta la ba ora ba suri cantore. Espírito, começa a cantar no seu lugar. Você que nunca orou em línguas, começa a orar em línguas agora no teu lugar. Toma posse do teu dom. Toma posse do teu dom. Atravessa essa fronteira. Tira as sandálias. Roxana maia sore cantore la balabás. Re cantora la maia suri cantere. Shuya
som.